DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. No segundo dia de campanha nas eleições autárquicas de Moçambique, a Frelimo, o partido no poder, reuniu-se com membros da Associação de Médicos Tradicionais e realizou um comício no bairro 5, um dos mais populosos de Chimoio, na província central de Manica. O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a terceira força política do país, optou por uma campanha porta a porta nos bairros 25 de Junho e Nhamassane, também em Chimoio. No arranque da campanha, esta terça-feira, três elementos do MDM foram detidos e depois colocados em liberdade após confrontos com a Frelimo, segundo a polícia. O MDM é o principal adversário da Frelimo nas eleições autárquicas de 20 de novembro. A Renamo optou por não participar devido a divergências com o governo, nomeadamente em relação à lei eleitoral. Observadores eleitorais em Moçambique acusam o partido governamental Frelimo de estar a utilizar ilegalmente viaturas do Estado na campanha para as eleições autárquicas. Os carros estão a ser utilizados nas províncias de Cabo Delgado, Niassa, Tete, Nampula e Manica, nas regiões centro e norte do país. De acordo com o Boletim do Processo Político em Moçambique, publicado pelo Centro de Integridade Pública e pela Associação de Parlamentares Europeus para a África. O ministro de Estados dos Transportes e Telecomunicações da Guiné-Bissau está em estado muito grave depois de ter sido espancado na noite de terça-feira à porta de casa por elementos armados. A informação é do procurador-geral da República Guineense, Abu Mané. E esta quarta-feira, a sede da União Patriótica Guineense foi vandalizada por um grupo de desconhecidos. Este é um tema a desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. Em Angola, os advogados de defesa de Nito Alves, jovem de 12 anos que está detido desde 12 de setembro, acusado de ultraje ao presidente, apresentaram um requerimento à Procuradoria-Geral da República, exigindo a sua libertação imediata. De acordo com a defesa, o ativista está detido há mais de 45 dias, período máximo de prisão preventiva para este tipo de casos. Em protesto, Nito Alves cumpriu um dia de greve de fome. Dezenas de estudantes ficaram feridos numa escola no bairro do Kazenga, em Luanda, devido a um falso alarme de desabamento do edifício, de acordo com o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. O incidente ocorreu esta manhã, enquanto os alunos realizavam exames. Com o alarme de desabamento, que se viria a revelar falso, muitos alunos entraram em pânico enquanto tentavam fugir da escola. O presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, apelou aos deputados para prolongarem por mais 6 meses o estado de emergência declarado em 3 estados no nordeste do país, que tinha sido já declarado em maio. O grupo rebelde islâmico Boko Haram continua ativo na região e os ataques têm vindo a intensificar-se ultimamente. A justiça egípcia rejeitou esta quarta-feira o recurso apresentado pela Irmandade Muçulmana contra a sentença que decretou a proibição de todas as atividades da organização e ordenou o congelamento dos seus bens. Na prática, a decisão confirma a proibição das atividades da Irmandade Muçulmana no Egito, que desde setembro está proibida de se reunir. A Irmandade Muçulmana estava no poder até a destituição do presidente Mohamed Morsi pelo exército em julho. Ainda no Egito, esta quarta-feira, um soldado morreu numa emboscada na Península do Sinai. Os ataques de grupos islâmicos têm-se multiplicado nesta região nordeste do país desde a destituição de Mohamed Morsi. O chefe da missão da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, Martin Kobler, anunciou que a ONU irá ajudar a reforçar o controle de fronteiras para impedir que armas e rebeldes passem para os países vizinhos. Com o apoio da missão da ONU, o exército congolês anunciou na terça-feira uma vitória histórica sobre o movimento rebelde M23 que atuava no leste do país. A Rússia, tradicional aliada do regime de Damasco, anunciou estar disposta a ser anfitriã de conversações entre o presidente sírio Bashar al-Assad e a oposição. Representantes russos e norte-americanos estiveram hoje reunidos em Genebra, na Suíça, com o enviado especial para a Síria, Lakhdar Brahimi, no âmbito da preparação de uma nova conferência de paz. E em Damasco, que se tem mantido relativamente calma durante a Guerra Civil, dois atentados hoje causaram pelo menos 16 mortos, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nadia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Falta vontade política para pôr fim ao impasse militar em Moçambique, consideram analistas. Na Guiné-Bissau, o partido é vandalizado e o ministro dos Transportes é espancado. Angolanos e portugueses apelam a Luanda e Lisboa a ultrapassarem um diferendo político-diplomático. Estes são os destaques do Jornal da Noite, nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2013. As tentativas de se encontrar uma solução de paz negociada em Moçambique ainda não resultaram. De acordo com analistas, não houve até agora vontade política e nem seriedade suficiente na aproximação entre Renamo e governo da Frelimo. E as soluções para o impasse não fazem parte das suas previsões a curto prazo. Nesta terça-feira, a Renamo, o maior partido da oposição, recusou o convite que o presidente moçambicano, Armando Guebuza, dirigiu ao líder do seu partido, Afonso Lhacama, para um diálogo no próximo dia 8 de novembro. Para a Renamo, não há condições para tal, enquanto não cessarem os ataques de perseguição que o exército está a mover à figura do presidente Lhacama e dos seus seguranças. Por isso, este partido exige como contrapartida a retirada do exército da região centro, o seu bastião. A este argumento recorrem também alguns analistas políticos, como por exemplo Henriques Viola, do Centro de Estudos Moçambicanos e Internacionais, que acrescenta outras justificações.
Eu acho que em termos factuais e em termos, vamos dizer, em termos de seriedade, não houve absolutamente nenhum convite, porque um convite público, sem que este convite siga os canais normais de comunicação entre duas instituições, não é absolutamente nenhum convite. Nós vimos que a Renamo disse claramente que não recebemos nenhum convite oficial, primeiro. Segundo, não há condições para que haja um diálogo neste momento entre estas duas figuras, por várias razões. A primeira razão é que o presidente da Renamo está em um local desconhecido até hoje. E como é que podemos encetar um diálogo com alguém que nem sequer sabemos onde está? Com alguém que nós cercamos a sua casa e a zona onde ele provavelmente estará está completamente cercado com vários canhões, com vários armamento bélico apontado para ele.
Apesar disso, Henriques Viola considera o convite de Armando Guebuza como uma demonstração de abertura por parte do governo. Mas se tecnicamente não há condições para o diálogo e o governo, que militarmente encurralou Afonso Lhacama, obrigando-o a refugiar-se em lugar desconhecido, por que então o convida a dialogar? O analista Ivan Mazanga, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais de Moçambique, responde.
A situação como está agora não cria muitas condições favoráveis, principalmente os de segurança, para que o próprio líder possa sair de onde está e se desloque para cá. Então, é por isso que algumas pessoas pensam que esse convite é um doce envenenado.
Face a este impasse político, que dura meses e que agora se agudiza, a necessidade da busca de uma solução negociada é cada vez mais desejada no país. Com a falta de condições para o diálogo e o braço de força entre as partes, que alternativas existem para que se ponha fim à tensão? Ivan Mazanga apresenta cenários possíveis para Moçambique a curto e médio prazo.
Um cenário em que o governo mantém a sua posição e as duas partes vão claramente extremar as posições e esse conflito que estamos a assistir agora vai se expandir por todo o país, criando um caos. Esse é o primeiro cenário, é o negativo, o lamentável. O outro cenário é que o governo, ou na voz do presidente da República, possa criar condições suficientes e o líder da Renamo venha até ao convívio de nós todos e possamos negociar e encontrarmos o caminho da paz que todos nós moçambicanos queremos.
Mas o analista Henriques Viola tem uma opinião diferente quanto ao empenho das duas partes pela resolução da tensão, mas defende que uma solução deve ser encontrada o mais rápido possível.
A vontade de dialogar, eles se calhar tenham. O que não têm é vontade de resolver.
De lembrar que o país está próximo de acolher eleições autárquicas, a 20 de novembro, mas no país ainda persistem dúvidas sobre a sua realização. E é precisamente em épocas eleitorais que as disputas partidárias se tornam mais acirradas. Para o analista Henriques Viola, os dois principais partidos lutam agora pela sua hegemonia numa altura em que as suas credibilidades estão em causa.
O quer a Frelimo, quer a Renamo, então, são dois partidos que vinham perdendo alguma popularidade em Moçambique. E a partir do momento em que eles começam com ataques armados, significam que eles colocam-se como os únicos atores capazes de resolver a situação. E, portanto, voltam a estar sob o foco da própria sociedade.
Neste momento, acha que a presença de um facilitador na mesa de negociações já faz sentido? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Guiné-Bissau, a sede da União Patriótica Guinense foi hoje vandalizada por um grupo de desconhecidos. De acordo com o partido, o ataque foi feito por quatro homens não fardados que seguiam numa viatura com vidros escuros e sem matrícula que procuravam o presidente da UPG. E antes disso, o ministro dos Transportes e Comunicações foi espancado por desconhecidos à porta de casa na última noite. Ele é também presidente do Partido da Renovação Social. Orlando Viegas foi criticado recentemente pelos trabalhadores do Porto de Bissau que pediram a sua demissão devido a uma alegada tentativa de privatização da instituição. Brahma Daram conta-nos mais sobre a violência no país.
Desta vez foi o ministro do Estado, dos Transportes e Telecomunicações a ser espancado na sua residência em Bissau por elementos fortemente armados e não identificados. Orlando Viegas está a ser assistido numa clínica especializada na sede das Nações Unidas na capital guineense. Segundo fontes familiares, o também vice-presidente do Partido da Renovação Social PRS está num estado crítico e deve ser urgentemente evacuado para o Senegal. Orlando Viegas foi criticado nos últimos dias pelos trabalhadores dos portos de Bissau que exigiram a sua demissão devido a uma alegada tentativa de privatização da estrutura portuária, uma das fontes de receita do Estado guineense. Após uma visita ao governante agredido, que durou mais de 45 minutos, o Procurador-Geral da República, Abdou Mané, aparentemente abalado com a situação, qualificou o ato de intolerável e muito grave.
Eu estou muito, muito, muito preocupado. Estou preocupado com o estado de saúde do ministro de Estado da Guiné-Bissau, no estado em que o vi. Isto é muito grave, é muito grave. Vou ter que falar com o senhor presidente da República de Transição, como o mais alto magistrado da nação e comandante em chefe das Forças Armadas. Sinceramente, em nome da devida diligência e direitos humanos, é inadmissível, é inaceitável, é intolerável.
Abdou Mané garante também que vai ser aberto o inquérito para apurar a responsabilidade dos atores morais e materiais deste acontecimento.
Está tudo sob investigação. E este caso temos que abrir o inquérito o mais rapidamente possível também.
Entretanto, ao longo desta quarta-feira têm surgido várias reações. O PRS, por exemplo, ameaça abandonar o processo de transição caso não sejam apuradas as responsabilidades. Também a Liga Guinense dos Direitos Humanos disse que o ato vem evidenciar de forma inequívoca espiral de violência e insegurança generalizada na qual a Guiné-Bissau vive atualmente. Falando à DW África, o analista político guinense Rui Landim considera a situação de grave, ao ponto de ser um alto dirigente do país a ser espancado sem que ninguém seja, pelo menos até agora, responsabilizado.
Nós estamos a falar aqui de um ministro da República, estamos a falar de um membro do governo, estamos a falar de alguém que faz parte das autoridades. Alguém tem que explicar à população, ao menos para a população ter mais uma certa tranquilidade, de ganhar confiança, porque é um clima de insegurança generalizada. Se esse mesmo é um ministro que é atacado, imagine um cidadão.
Para Rui Landim, o governo deve apresentar a sua demissão por não conseguir garantir a segurança a nenhum cidadão guineense.
O governo, as autoridades têm obrigação, devem aos cidadãos a segurança. Então, naturalmente, quando chega assim, se não estiverem condições de garantir isto, portanto, não tem outra saída, senão abdicar-se e dar lugar àquele que esteja em condições de garantir-nos a segurança.
Nos últimos meses, têm sido frequentes atos ditos isolados de espancamentos, torturas, intimidação, que criaram no seio da população um certo medo para além de restringir as liberdades fundamentais dos guineenses, considera o Movimento Nacional da Sociedade Civil. Brahim Adarame Bissau, DW.
3 dias depois da Embaixada de Angola em Lisboa ter sido vandalizada por desconhecidos, cidadãos angolanos e portugueses, ouvidos pela DW, exortam os governos de Luanda e Lisboa a ultrapassarem o diferendo político-diplomático que põe em causa a parceria estratégica questionada pelo presidente José Eduardo dos Santos no seu recente discurso à nação. Angolanos e portugueses consideram que as relações entre os dois povos é histórica e de longa data e, por isso, pedem aos dois governos para trabalharem no sentido da reconciliação. João Carlos, com os pormenores, a partir de Lisboa.
Os serviços consulares da Embaixada de Angola em Lisboa estão a funcionar com normalidade. Cidadãos portugueses que aqui chegam para tratar de documentos ou pedir visto de entrada no país são atendidos sem qualquer entrave. Confirmam isso Manuel Carvalho e Nuno Batista.
Sim, estive lá dentro e fui bem tratado. Não há entraves, está a ser atendido bem e está lá muita gente à espera.
Não tive problemas nenhums. Pronto, demorou um bocadinho, mas também é normal.
Entre os portugueses que estão em vias de deixar Portugal em busca de uma oportunidade em Angola por causa do desemprego, Nuno e Manuel desvalorizam o diferendo de natureza política que prejudica as relações entre os dois países.
Penso que esta crise política que se passa é mesmo isso, política. Nada mais, nada menos. É assim, tensões são os políticos que as criam.
Isso é lá entre os dois governos, mas eu acho que não tem nada a ver. Vá muitos portugueses para Angola, ainda ontem estava cheio.
Na perspectiva de Lisboa, as relações bilaterais luso-angolanas não estão deterioradas, mas, segundo analistas, estão a sofrer revés com a polémica que se instalou nas últimas semanas em torno da investigação do Ministério Público português a altas figuras da elite política angolana. No discurso de Estado da Nação, proferido no passado dia 15 de outubro na Assembleia Nacional, o presidente de Angola, Eduardo dos Santos, afirmou que têm surgido incompreensões ao nível da cúpula em Portugal e que o clima político atual não aconselha a construção da parceria estratégica anunciada. O empresário angolano Inocêncio Almeida, que há 7 anos saltita entre Lisboa e Luanda em negócio, tem Portugal como um mercado importante. Por isso, adverte, não faz sentido este diferendo.
Porque nós continuamos a fazer negócio com Portugal. Politicamente, eles que se entendam. Até porque há uma ligação histórica entre Portugal e Angola. Pronto, que eu acho que eles deveriam se entender e chegar num acordo, né, ambos os governos, e resolverem algumas coisas que estão pendentes.
Em Luanda, confirma, não tem tido muitas dificuldades na obtenção de vistos de entrada em Portugal. Felipe Lucundo, músico angolano conhecido por Príncipe Venâncio, vive há 16 anos em Portugal. Na sua opinião...
É preciso haver transparência, respeito mútuo. Portugal precisa de Angola, Angola precisa de Portugal e vice-versa. Os angolanos têm que pensar no futuro. O futuro não é agora bloquear a situação.
Álvaro Lopes, português empregado numa tabacaria com vontade de emigrar para Angola, pede reconciliação.
Acima de tudo, a reconciliação e que não haja problemas nenhums entre Portugal e Angola, que nós precisamos. Tanto Angola precisa de nós, como nós precisamos de Angola.
Há dias, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal afirmou que as relações entre os dois países nunca deixaram de ser normais e que as pequenas coisas com Angola têm solução. Mas, prudente, Rui Machete tem evitado comentários sobre as dúvidas à volta da realização da cimeira bilateral ao mais alto nível, inicialmente prevista para fevereiro de 2014. Abordado pela DW, à margem do 6º Congresso Internacional da África Lusófona, o seu antecessor, Luís Amado, considera que os dois países estão condenados a se entenderem para ultrapassar este contencioso.
No fundo, no longo prazo, tendo em consideração as mudanças pesadas que estão em curso do ponto de vista estrutural, quer na economia, quer no sistema político internacional, essas relações são de extraordinária importância e seguramente serão valorizadas a seu tempo, quer por Portugal, quer por Angola também.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Lembramos o tema do dia. As tentativas de se encontrar uma solução de paz negociada em Moçambique ainda não resultaram. De acordo com analistas ouvidos pela DW, não houve até agora vontade política e nem seriedade suficiente na aproximação entre a RENAMO e o governo da Frelimo, que até agora discutiram sozinhos o problema. E a pergunta é, Neste momento, acha que a presença de um facilitador na mesa de negociações já faz sentido? Caro ouvinte, mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Os investidores alemães são muitas vezes tímidos em relação ao continente africano, cuja imagem é ainda caracterizada por crises e corrupção em grande escala. Estes problemas são do conhecimento da Associação Africa Verein, organismo composto por empresas alemãs com negócios em África. Este foi também um dos temas em discussão numa conferência que teve lugar esta terça-feira em Bona, aqui na Alemanha, na qual participaram homens de negócios e da política e que discutiram as vantagens que existem atualmente no mercado africano. António Rocha desenvolve o assunto.
Investimentos é o que deseja para o seu país, como lá Paca, o embaixador do Togo, aqui na Alemanha. O pequeno estado africano, situado na região ocidental do continente, precisa de muita coisa, nomeadamente infraestruturas, como melhores estradas e portos. Embora o país mantenha tradicionalmente boas relações com a Alemanha e também algumas empresas alemãs serem ativas no Togo, a cooperação económica é ainda escassa. Trata-se, segundo o embaixador, de um problema que muitos países africanos enfrentam.
Se querem financiar projetos ou fazer negócios, muitas das vezes as complicadas condições impostas pelos parceiros europeus desencorajam-os e então acham melhor consultar outros países como a China e a Índia.
Os países africanos procuram outras alternativas, mesmo sabendo que muitas vezes não conseguem beneficiar da alta qualidade das empresas alemãs. Atualmente, alguns empresários querem encontrar formas para sensibilizar um pouco mais a economia alemã em relação aos mercados africanos. Daí a realização pela Associação Africa Verein da conferência em Bona. Para o seu presidente, Stefan Liebing, os investimentos da Alemanha em África são ainda insuficientes, mesmo em comparação com outros países europeus. As empresas alemãs de médio porte são muito cautelosas.
Temos uma grande necessidade de chegarmos ao mesmo nível que os outros, especialmente quando a pergunta é como conseguir mais investidores alemães agora para desenvolver a África. Perderemos a oportunidade se não tivermos uma política agressiva.
Conflitos étnicos, economias estagnadas. É esta imagem que muitos alemães têm ainda do continente africano, mas que, para Florian Witt, do Commerzbank, se trata de algo obsoleto. O Commerzbank publicou um estudo sobre o continente africano com o título Renascimento da África Subsaariana, onde se destaca que, desde o início do novo milénio, aquele continente tem registado um crescimento mais forte do que a Ásia e onde se localizam países com níveis elevados da exportação de petróleo, como é o caso de Angola, cujo crescimento anual ultrapassa os 11%, países esses que beneficiam dos preços altos registados no mercado mundial. Segundo Stefan Liebing, deve-se ver com atenção a atuação das economias emergentes, ou seja, os países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Não queremos copiar, mas há coisas que precisamos aprender com os países BRICS. Temos que oferecer aos africanos um conjunto de soluções. Por exemplo, não estamos a ajudar quando vendemos à África uma turbina, mas sim precisamos discutir com o governo como solucionar juntos o problema da falta de energia.
Isso exige não só uma melhor cooperação de empresas privadas, mas também um compromisso mais forte da política alemã para com o continente africano. Com a sua crescente população e inúmeros recursos naturais, o continente africano é também, e por isso, um mercado rentável para as empresas alemãs. Para tal, é preciso também que haja um maior engajamento da política alemã em África, dizem os especialistas. António Rocha, DW.
Na Alemanha, os deputados querem que Edward Snowden, ex-consultor da Agência Nacional de Segurança, seja questionado sobre o alegado esquema de espionagem norte-americano. Depois dos Estados Unidos da América terem sido acusados de fazerem escutas ao telemóvel da chanceler Angela Merkel, surge um novo dado. Também a embaixada norte-americana em Berlim é acusada de espionar a esfera política alemã. Glória Sousa, com mais detalhes.
A Comissão Parlamentar Alemã, responsável pela monitorização dos serviços secretos, apelou ao Executivo de Berlim para que Edward Snowden seja questionado na Rússia, onde se encontra exilado desde agosto. Numa reunião da Comissão esta quarta-feira, os deputados exigirão mais informações do ex-consultor da Agência Nacional de Segurança norte-americana sobre o alegado esquema de espionagem que terá envolvido escutas ao telemóvel da chanceler Angela Merkel. Em resposta, o ministro do interior alemão, Hans-Peter Friedrich, disse que a possibilidade de questionar Snowden na Rússia está a ser analisada pelo executivo. A polémica em torno das escutas causou um novo tremor. Esta terça-feira, o embaixador britânico na Alemanha, Simon MacDonald, foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecer informações divulgadas pela imprensa britânica sobre um aparente sistema de espionagem na Embaixada do Reino Unido em Berlim. A partir de dados fornecidos por Snowden, um artigo do jornal britânico The Independent revelou que existe uma estação de espionagem no telhado da Embaixada Britânica. Perante este novo dado, Thomas Oppermann, presidente da Comissão Parlamentar que faz a monitorização dos serviços secretos na Alemanha, comentou:
Penso que não devemos tratar este caso de forma diferente da dos amigos norte-americanos. Mas devemos mudar a contra-espionagem na Alemanha. Neste caso, diria que confiança é bom, mas controlo é melhor. Penso que deveríamos garantir que, em alianças de valor como a NATO ou a União Europeia, não nos deveríamos espiar mutuamente.
Duncan Campbell foi um dos jornalistas que escreveu o polémico artigo para o jornal britânico The Independent. O jornalista escreve sobre atividades de espionagem há já cerca de 40 anos, pelo que não surpreende que, na véspera da publicação do artigo, o jornal tenha recebido uma visita.
Por exemplo, na noite anterior, um funcionário oficial do governo britânico aproximou-se de um jornalista deste jornal.
Segundo Campbell, este funcionário exigiu que alguns pormenores fossem retirados ao artigo. A espionagem desencadeada pela Grã-Bretanha poderá representar também um problema no que diz respeito a futuras negociações com os Estados Unidos, como se poderá apresentar agora uma Europa unida contra a espionagem. O alegado envolvimento britânico em atividades de espionagem parece, contudo, não surpreender políticos ou observadores, como constata Jan-Philipp Albrecht, deputado dos Verdes no Parlamento Europeu e membro do Comitê de Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos.
É claro que já não é surpreendente. Devemos falar sobre o assunto e que consequências deve ter.
Na opinião do eurodeputado, a ser comprovada, a espionagem por parte da embaixada inglesa trata-se de uma violação na confiança de Berlim e Londres mais grave do que nas relações com Washington. Glória Sousa, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E Glória Sousa continua aqui no estúdio e tem respostas.
Muitas respostas, é verdade. Tomás Machava, de Moçambique, escreve que é indispensável a presença de mediadores estrangeiros, tanto como nacionais, por causa da arrogância de Guebuza. Boa noite, sou Horácio Sousa, em Chimoio, e para mim falar de diálogo Renamo e governo neste momento, só podemos falar de uma discussão de um cego e um surdo. Estamos sem esperança de boa paz em Moçambique, escreve, portanto, Horácio Sousa. João Xingoma, de Nova Mambona, em Moçambique, diz: com guerra é difícil a realização de eleições. A partir de Cabinda, Angola, João Sato enviou um SMS. É normal que Eduardo dos Santos, o presidente angolano, faça um apelo condenando apenas a Renamo, esquecendo-se da Frelimo, um partido aliado do MPLA, inimigo do referido diálogo. Pelo Facebook também tivemos muitas respostas. Jeremias Nhamua escreve que os dois devem se encontrar de novo em Roma, porque aqui não há clima, ou se isso acontecer, o Dhlakama será cavilhado. Nando Aidos diz que um facilitador ou um moderador, um diplomata negociador de fora, acho profundamente que deve ser de fora, não porque não haja talento interno, mas porque há desconfianças a mais de ambas as partes e os santos da casa não fazem milagres, que é o que agora nós precisamos, escreve, portanto, Nando Aidos, e teríamos muitas mais respostas, Nádia Sufo, mas infelizmente não temos muito mais tempo.
Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.